Brasil de Fato Entrevista.
Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje a nossa conversa é com o economista Márcio Portmann. Tudo bom, professor? Como vai?
Bem, obrigado pelo convite. É uma oportunidade rica poder dialogar com você e todos que nos acompanham.
Márcio Portmann é economista, professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Foi presidente da Fundação Perseu Abramo de 2012 a 2020 e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, entre 2007 e 2012, além de ter sido secretário municipal de São Paulo de 2001 a 2004. Para começar nosso papo, professor, o senhor está lançando nesse mês o livro Neocolonialismo à Espreita pelas edições Sesc São Paulo. A realidade neocolonialista do Brasil, ela não é uma novidade, né, professor? O país pouco superou o colonialismo, por exemplo. Se industrializou, foi promessa de país do futuro, teve crescimento exponencial em algum momento, mas a ideia de que somos um país exportador de matéria-prima e que os interesses internacionais ganham espaço de destaque por aqui é uma ideia que só tem se enraizado cada vez mais, não é?
Sim, Oswald de Andrade, ainda na década de 1930, ele indicava que o Brasil, daquela época, era o país da sobremesa, porque produzia produtos que equivaliam à sobremesa, não ao prato principal, não é? Produzia café, laranja, enfim, produtos que não eram essenciais, digamos assim, na moldagem de um desenvolvimento e da integração do país, do ponto de vista da sua estrutura produtiva e do emprego. Mas, obviamente, que o país fez avanços consideráveis da década de 30, praticamente até a década de 1970, 80, construiu uma planta industrial complexa, diversificada, uma ampla classe operária industrial, uma ampla classe média assalariada. Ou seja, o Brasil estava num nível muito próximo dos chamados países envolvidos do ponto de vista da estrutura produtiva. Nós produzimos, por exemplo, computadores nos anos 80. Produzíamos centrais telefônicas avançadas para aquela época. Mas, infelizmente, entramos num outro momento, um momento que é, de certa forma, regressão da estrutura produtiva. Se nos anos 30, Oswald de Andrade chamava a atenção que o Brasil era um país de produtos de sobremesa, o que dizer dos produtos que hoje nós produzimos e exportamos, que, de certa maneira, alguns deles servem de alimentação para animais? Nada contra produzir e exportar isso, faz parte, evidentemente, mas somente isso não dá a concretude que se imagina de um país soberano, especialmente quando estamos diante de uma era digital que vai dividindo o mundo entre os países que produzem bens e serviços digitais e os países que não conseguem produzir bens e serviços digitais, portanto, importam, são dependentes disso, né? E nesse sentido, o Brasil se caracteriza por ser, hoje, é o quarto maior mercado consumidor de bens e serviços digitais e não produz. Então, nós dependemos muito do exterior e, ao mesmo tempo, o tipo de ocupação e negócios possíveis dentro desta perspectiva, de certa maneira, são pós-trabalhos que a gente já está conhecendo, pós-trabalhos muito precários, né? Então, a ideia de neocolonialismo à espreita é que nós, de certa maneira, estamos nos submetendo a essa condição que já fora colonial e que agora se apresenta, mas é importante refletir sobre isso até para dar um basta. É preciso o país passar por uma outra fase, porque essa não nos dá futuro.
O senhor fala bastante no livro sobre esse processo de desindustrialização. Por quê? Por que essa escolha pela desindustrialização? Hoje, como o senhor bem colocou, nós somos exportadores de produtos agrícolas, né, como a soja, entre outros, mas não fazemos a manufatura aqui. Durante um tempo tivemos, por exemplo, polos petroquímicos, petrolíferos, né? Enfim, e parte deles foi destruído nos últimos anos. Mas esse processo não é tão recente assim, ele já vem numa crescente na desindustrialização. Por que essa opção por desindustrializar o Brasil?
Parece-me que está relacionado à forma com que o Brasil ingressou na globalização a partir dos anos de 1990. Ou seja, naquele momento estava em construção as chamadas cadeias globais de valor, E o Brasil, de certa maneira, se abriu a esta nova realidade sem constituir os elementos fundamentais que permitiriam continuar avançando a sua estrutura produtiva. Nós operamos, né, por longo período com taxas de juros muito elevadas que desestimularam a produção e converteram os recursos disponíveis ao mercado financeiro. Nós operamos por muito tempo com taxa de câmbio valorizada, ou seja, era mais importante importar do que produzir internamente. Isso fez com que, digamos, a nossa burguesia, especialmente industrial, fosse se convertendo, de um lado, em rentista. Uma parte vendeu o que tinha de produção, de produtos, fábricas, e com esse dinheiro virou amante dos juros. De outra parte, a burguesia industrial, que não vendeu as suas fábricas, mas se converteu em comerciante, pois passou a importar do exterior. E, nesse sentido, o comerciante quer comprar barato e vender caro. E, para isso, é fundamental a nossa moeda valorizada. Então, houve uma equação, nesse sentido, que fez com que nós nos ingressássemos na globalização, nas cadeias globais, como país produtor de bens muito simples. E, de certa maneira, o país perdeu a soberania, pois passou a ser conduzido por grandes corporações transnacionais, que fizeram parte das privatizações e que fizeram parte, de certa maneira, colocando um espaço global de produção partes que estão relacionadas à nossa dependência de insumos. Pega um setor muito conhecido de fertilizantes. O Brasil, por exemplo, era superavitário nos anos 80. Aí vem a privatização, entramos na globalização, tudo que produzimos aqui é a carroça, como dizia um certo presidente. Então, nós desfizemos das ditas carroças e nos tornamos importadores de fertilizantes. Aí vem os governos do PT, tentam, de certa maneira, recuperar essa parte da produção, recuperam em parte, mas, infelizmente, de 2016 para cá, nós jogamos fora novamente. E diante dos conflitos que estamos vivendo, a própria pandemia, que vai dificultando a forma de funcionamento das cadeias globais, o Brasil não pode ficar 3 meses sem importar fertilizantes que para o seu agronegócio. Então, isso demonstra, num setor primário que é, não é? Mas se a gente for olhar hoje, no Brasil está faltando remédios. Por quê? Porque não está tendo acesso aos insumos de partes dos remédios que são produzidos no Brasil, mas que vêm do exterior, em função da pandemia, do jeito que está na China. Então, nós nos tornamos um país muito dependente nesse sentido. E esse é o risco do neocolonialismo no país.
Vamos voltar nesse tema mais adiante. Queria fazer uma pequena mudança. A taxa de desemprego, ela já foi mais alta do que hoje. Mas a grande falácia aí é que esses empregos gerados, eles são em suma precarizados, sem amparo da legislação trabalhista, são bicos, né? Informais mesmo. Essa precarização, ela tende a ser uma constante na nossa economia ou é possível reverter esse jogo?
Então, vamos, em primeiro lugar, reconhecendo que o último ano que o Brasil teve crescimento além da população, crescimento per capita, foi 2013. Ou seja, esse é o momento mais trágico do capitalismo no Brasil. Se nós pegarmos desde a introdução do capitalismo, junto com a abolição da escravatura em 1888, não há período histórico tão ruim como esse que estamos vivendo, do ponto de vista econômico. O país, 8 anos sem crescer. O último ano que a inflação no Brasil foi abaixo do crescimento econômico foi 2010. Já são 12 anos, né, em que a gente não sabe o que é crescer acima da inflação, por exemplo. Então, nesse ambiente, é muito difícil gerar empregos de qualidade. O emprego possível é só um emprego precário. E, ao mesmo tempo, se você depende da importação de produtos primários, ou seja, o que é possível gerar são esses trabalhos de plataforma digital, que são muito precários, é isso que você está chamando a atenção. A ideia da CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, ela foi pensada lá nos anos 30, embora a CLT nasça mesmo como uma consolidação de mais de 15 mil leis que havia em 1930 e 40, lá em 43, ela, na verdade, olhava a dinâmica de um país que cresceria de forma urbana e puxado pela indústria. Então, eram empregos de maior qualidade e capaz das empresas médias e grandes, até pequenas, pagarem um contrato de trabalho que previa, além do salário, direitos sociais e trabalhistas. O que nós estamos vendo hoje é uma dificuldade disso ocorrer para grandes segmentos em que não tem condições para ter uma margem de lucro e, ao mesmo tempo, contratar com emprego com direitos sociais. Então vem essa ideia de que a saída é o empreendedorismo, é um emprego, na verdade, sem direitos. É uma decorrência, a meu modo de ver, do quadro econômico desfavorável que vivemos. Ou seja, é preciso mudar o quadro econômico para poder termos empregos de qualidade. Mas tem um fato ainda melhor, que é importante reconhecer, que há uma dinâmica nova dos postos de trabalho que vem pela presença dos aplicativos, né, da internet, que permite trabalhar em qualquer lugar, não num lugar determinado. Enfim, há mudanças que, de certa maneira, exigiriam, a nosso modo de ver, uma CLT digital, ou seja, uma consolidação das leis sociais do trabalho, olhando para esse novo mundo digital, não mais o mundo do trabalho material, da indústria, da construção civil, da agricultura. Então, é um outro mundo que se abre e que o Brasil precisa também estar atento a isso, pois nós temos uma imensidão de trabalhadores e trabalhadoras submetidos a essas novas condições sem ter uma regulação adequada de trabalho.
E é o que o professor, por exemplo, né, o professor Ricardo Antunes chama de uberização do trabalho, né? Os trabalhadores que se entendem como empreendedores, mas que acabam por cair nessa precarização absurda. Mas, por outro lado, essa oportunidade de trabalho, ela foi uma porta importante, por exemplo, para os jovens, né? Como é que se lida com essa realidade também na questão, por exemplo, dos sindicatos? Como garantir, que essas pessoas tenham direitos básicos? As plataformas, por exemplo, se recusam e têm se recusado cada vez mais a garantir esses direitos básicos, né?
É que essas plataformas, elas são possíveis, né, em países nas condições que o Brasil hoje se encontra, porque não tem outra possibilidade. Tem uma massa de pessoas desempregadas que aceitam fazer qualquer coisa para sobreviver. E isso está gerando um conjunto grande de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil que aceitam, não é, atividades gerais, fazem qualquer coisa. Transportam pessoas durante o dia, trabalham como segurança à noite, vendem produtos de embelezamento durante a final de semana, ou seja, jornadas de trabalho de 70, 80 horas. Né? E se perguntar a elas o que que elas são, o que elas fazem, elas dizem, olha, eu sou qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. Ele não tem identidade, não tem pertencimento, como havia num trabalhador de uma metalurgia, da construção civil. Ele tem uma identidade em função do trabalho que ele realiza. Ele tem um pertencimento a um sindicato, a uma categoria, a uma carteira de trabalho. Então, o que nós estamos vendo, de certa maneira, é uma generalização de atividades e que não permitindo o pertencimento e a identidade, na verdade, há um descolamento das instituições de representação de interesses. Isso ocorre também, não apenas no mundo do trabalho, mas ocorre também no mundo estudantil. Todas as associações hoje estão com dificuldade de representar os partidos políticos. Não é associação estudantis, é associação de moradores. Então, eu diria assim, a forma de representação que foi muito importante numa outra era, a era industrial, hoje ela perde importância nesta era digital, que as pessoas demandam, digamos assim, uma representação não verticalizada, mas mais horizontalizada, um espaço de construção de identidade, de sociabilidade, que de alguma forma é que a gente percebe isso ganhando dimensão em parte das igrejas no Brasil e também no próprio crime organizado, que vem conectando de uma forma diferente essas massas sobrantes que fazem qualquer coisa para sobreviver. Eu diria assim que há um deslocamento da antiga relação salarial entre capital e trabalho para uma relação crédito e débito. Ou seja, as pessoas sabem que tem um débito no mês, tem que pagar luz, alimentação, aluguel, etc. Sabe quanto custa viver. E elas sabem que também não têm um crédito, não têm um salário que é suficiente. Então, elas vão realizar qualquer tipo de ocupação, ilegal ou legal, para buscar esse crédito que permita fechar o mês ao longo do tempo.
Mudando um pouquinho de assunto, o país vive uma miséria, voltou a ter famílias em situação de miséria em grande número, né? Gigantesco. E a inflação talvez seja um dos maiores combustíveis dessa miséria. Ela chegou a 12% e no último mês de abril, a taxa é a maior dos últimos 27 anos. Especialmente nesse momento que a gente vive, em que a renda caiu bruscamente, o trabalho vai rareando. Como contornar esse problema fugindo da ortodoxia, por exemplo, de aumento da taxa de juros? Enfim, essa que já é uma constante do tripé macroeconômico brasileiro.
De fato, isso é o conhecido, não é? Digamos, é o debate no âmbito da gestão da economia brasileira. Num país sem rumo, se trata de gerir, não é? E vejo que, de certa maneira, os problemas que o Brasil tem não são, de certa maneira, problemas fundamentalmente econômicos, não é? Porque, veja, o Brasil tem hoje de capital, dinheiro disponível para ser investido, só aplicado no. Em títulos públicos, atualmente, são cerca de 7 trilhões de reais disponíveis que poderiam estar sendo aplicados em outras atividades que não as financeiras, por exemplo. Não é? E nós temos atividades que deveriam, em tese, estar sendo submetidas a um programa de investimentos, como é o caso da infraestrutura, né? Mas também o problema da habitação, grande parte da população não tem população, não tem habitação, os que têm são habitações precárias, não tem portos, não tem rodovias, ou seja, o país está parado. Então, há o que fazer. É um país ainda em construção. Nós não temos 10% das terras, segundo a Embrapa e a NASA, férteis no Brasil, ocupadas com produção. Né? Então, é um país que tem o que ser feito, tem capital e ainda tem mão de obra disponível. Ou seja, os elementos fundantes para a economia avançar estão dados. O problema é como você une esses três elementos, tá certo, num projeto de desenvolvimento. E aí, me parece, é uma função da política. Os economistas não têm muito o que dizer sobre isso. Isso é uma questão da grande política, é como construir uma maioria que sustente, na realidade, um projeto que junta esses três fatores. Porque estão disponíveis, embora, infelizmente, sem articulação, sem integração, leva à paralisia, à pobreza. E, obviamente, esse quadro dramático, inclusive, que se questiona a própria democracia no país.
O senhor falou sobre desenvolvimento, o neodesenvolvimentismo brasileiro, né, do começo do século, desse século que estamos aqui, 21, ele por vezes se chocou com questões territoriais e ambientais, por exemplo, né? É possível aliar um projeto como esse do começo do século às necessidades imediatas de transição para uma economia verde? Você comenta, inclusive, que esse período, mesmo com crescimento, não deveria ser repetido necessariamente, né?
Sim, de fato, não se trata, evidentemente, de crescer por crescer. Se trata justamente de reconhecer, não é, que a perspectiva aberta do desenvolvimento sustentável, que é algo que vem desde o final dos anos 80 sendo apregoado, né, por muitos fóruns, congressos, eventos de defesa do desenvolvimento sustentável, ele não se sustentou, né, porque, segundo vários informes, inclusive do IPCC, demonstram, na realidade, que nós já ultrapassamos o ponto de não retorno. Estamos vivendo um novo regime climático em que a temperatura é mais alta e agora temos que gerir as consequências disso, não é? Então, é nesse quadro insistir no desenvolvimento, não é, que possa ser mais destrutivo do que já temos, é uma tragédia. Então, obviamente que nós precisamos parar para pensar e, de certa forma, ser um desenvolvimento que recupere o que foi destruído, não é? E, ao mesmo tempo, reconheça que o desenvolvimento deva ser ajustado aos diferentes biomas, à realidade de qualquer bioma que nós temos. Porque uma coisa é defender industrialização em áreas, não é, que não são, na verdade, amplas do ponto de vista ambiental. Quer dizer, levar uma indústria para o meio de uma floresta não me parece mais adequado, reconhecendo que há uma diferenciação dos biomas. Então, esta ideia de transição ecológica, ambiental, social, é uma ruptura, eu diria assim, com a perspectiva do desenvolvimento sustentável, porque esse desenvolvimento sustentável não se demonstrou até agora sustentável. Então, tem que precisar uma outra forma, e a questão ambiental, ela é central, me parece, olhando os problemas que nós vivemos hoje no mundo, né?
Muito se fala sobre a economia verde ser capaz de gerar muito emprego, enfim, novos postos de trabalho. O quão real é isso e o quão concreto isso é no médio prazo? porque o Brasil talvez fazer esse, no Brasil, né, fazer esse planejamento a longo prazo é muito difícil. Você tem eleições a cada 4 anos, metade do mandato praticamente é pensando numa próxima eleição, né, numa reeleição ou no seu sucessor, enfim. Como é possível tratar essa economia verde, sustentável também para a questão do emprego no Brasil?
Eu começaria dizendo que a questão do emprego, ela deve ser colocada num outro patamar. Nós temos hoje, digamos, de forma conjuntural, né, um gravíssimo problema de desemprego. Eu acredito que nós devemos ter em torno de 50 milhões de pessoas sobrantes no Brasil, que não têm mais funcionalidade no capitalismo. Isso é, basta olhar aí as principais ocupações do Brasil, as três principais ocupações não são diretamente vinculados à atividade econômica mercantil. Nós estamos falando do trabalho doméstico, por exemplo, estamos falando do trabalho de segurança privada. O próprio trabalho vinculado às plataformas digitais não se vincula muito à atividade econômica, são entregas que são feitas de insumo, alimentos, pessoas, etc. Então, tudo isso para dizer o seguinte: não me parece que o emprego imaginado no capitalismo virá da agricultura, da indústria. Mas há um espaço muito importante para o emprego que está relacionado aos cuidados. Então, como assim cuidados? Bom, em primeiro lugar, cuidados de pessoas. Nós cuidamos muito mal dos brasileiros, temos uma parte crescente da população que está se tornando envelhecida, não é? Olhando inclusive a dinâmica demográfica, este século de 21, a população não vai crescer. Já 2100 possivelmente será a mesma população do ano 2000. Nós estamos abandonando a trajetória de um país que tinha um crescimento muito rápido da população, como foi o século XX, por exemplo, que multiplicou por 10 vezes a sua população. Então, um envelhecimento, né? Então, precisa cuidar das pessoas, isso é uma coisa fundamental, cuidar através da saúde, da educação, da assistência. Então, esses segmentos demandam muitos trabalhadores e trabalhadoras. Mas também o cuidado das nossas cidades. As nossas cidades estão degradadas. Os principais centros hoje ocupados, infelizmente, por brasileiros que não têm onde residir, não é? O nosso sistema de transporte é horrível. Então, precisamos cuidar das nossas cidades, o que temos, né? E a questão maior também é o cuidado do meio ambiente. Precisamos plantar muitas árvores, reconstituir os biomas, e tudo isso é passivo de muita ocupação, certo? Então, não penso que virão os empregos, ainda que podem aparecer na indústria, na agropecuária, mas esses setores não responderão por empregos em grande quantidade. E, portanto, esse sentido de cuidados, ou seja, que a economia volte a ser um meio e que a política defina o projeto, né? Porque a gente está caminhando já há algum tempo com os sinais invertidos, ou seja, a economia transformou-se num fim e a política é um meio de viabilizar a economia. Essa inversão é fundamental. A política, nós precisamos definir, né, enquanto sociedade, o que queremos daqui a 10 anos, e a economia deve estar em função desse projeto político a ser estabelecido democraticamente.
Perfeito. A economia ela vai ser tema central nas eleições deste ano, né? Se conseguirmos escapar das pautas de costumes, como alguns chamam. Mas as propostas de revogação do teto de gastos, da reforma trabalhista e até da previdenciária já estão na pauta, né? E são defendidas pelo campo progressista, principalmente pelo ex-presidente Lula, já deu diversas declarações a respeito disso. Como é que o senhor analisa esse cenário? À época, inclusive, da reforma da Previdência, o senhor chegou a apresentar um estudo sobre os caminhos para que fosse evitada uma reforma da Previdência. Não seria necessário, fazer essa reforma naquele momento e naqueles termos, né?
Então, eu vejo que esse debate sobre teto de gastos, sobre reforma trabalhista, ele é, de certa maneira, instrumental. É quase como gerir a economia. Veja, nós podemos simplesmente retirar o que foi denominado como reforma trabalhista, mas os empregos bons não aparecerão pelo fato de você mudar a legislação trabalhista. O que determina o emprego é, de certa maneira, como a economia cresce e para onde ela anda. Então, esse debate ele gera muita tensão. Me parece que é importante saber para onde nós queremos ir, tá certo? Ou seja, qual é o projeto de país que a gente quer. É a partir desse projeto é que nós temos que rever o que foi feito, o que foi feito no âmbito do trabalho, o que foi feito no âmbito do orçamento público, porque senão a gente volta novamente a discutir a economia como um fim, ou seja, preciso alterar os instrumentos, porque alterando os instrumentos a gente volta a crescer. E não era verdade. Antes de ter feito a reforma trabalhista, antes de ter imposto o teto de gastos, a economia brasileira já não estava andando, nós já estávamos parados, não é? Então, penso que nesse sentido é muito importante. Não quero, obviamente, desconhecer o que você levantou como aspecto relevante, mas me parece que esse é um debate que poderia ser mais rico na medida em que a gente esquece, olha o seguinte: os candidatos querem levar o país para tal lugar. Você é a favor ou contra? A partir deste desenho, olha, eu quero ser um país assim assado. Bom, a partir disso, então vamos ver como a economia precisa ser reorganizada. Não é? Como o trabalho precisa ser reelaborado para chegarmos naquele lugar em que a sociedade decidiu que quer ir. Não sei se compreende, mas. Porque senão
Sim,
ficamos
sim.
nesse descarte pontual de dizer, tira o teto. Bom, e tira o teto e aí resolve? Eu não sei se resolve, tá certo? Porque, na verdade, você não tem um horizonte para onde ir. Quando você não sabe para onde ir, qualquer vento serve.
Sim. Para a gente finalizar, professor, o senhor já foi um político, já tentou eleição, né? Enfim, conhece muito bem o ambiente político do país. Como é que o senhor está vendo esse clima eleitoral de 2022?
Olha, eu imaginava que poderia ser um clima eleitoral mais favorável do ponto de vista das ideias da discussão do Brasil. Mas pelo que tenho visto agora, me parece que será um clima eleitoral muito difícil de algum debate mais adequado e decente. Muita mentira, muito jogo que, de certa maneira, ao invés de atrair para a política, pode levar a um afastamento da sociedade. E a questão da internet, as novas regras, isso nos coloca num cenário, eu vejo, com dificuldades. Por isso que era importante uma manifestação das instituições em defesa da democracia que buscasse resguardar, na realidade, uma discussão séria do Brasil. São 200 anos da independência. O Brasil, em 1922, há 100 anos atrás, fez um debate interessante para onde deveria ir. Era já uma república carcomida, estava ali em curso movimentos importantes, como dos tenentistas, a Semana de Arte Moderna, ou seja, havia oxigênio, oxigenação na sociedade. E a gente precisa abrir novamente para possamos pensar e trabalhar em torno de uma visão mais ampla de Brasil, menos apequenada pelo que estou vendo, infelizmente, acontecer nos dias de hoje.
Professor Márcio Portman, muito obrigado por essa conversa, viu? Sorte aí no lançamento do livro. Em breve, né? Vai ter no próximo dia 19 um debate. Fica aí o recado para quem quiser acompanhar. Muito obrigado por essa conversa, viu?
Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado, tchau, tchau. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.
Pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista: José Eduardo Bernardes. Edição de áudio: Jorge Gabriel Mendes, André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gattinoni. Edição de conteúdo: Daniel Lamir e Douglas Matos. Coordenação de audiovisual: Monize Ravena. Coordenação de jornalismo: Rodrigo Durão. Coordenação de rádio: Camila Salmásio. Coordenação redes sociais: Cris Rodrigues. Direção de jornalismo: Nina Fidelis.